Boa noite a todos, graça e paz, amados irmãos e aqueles que nos dão prazer, alegria de poder estar junto a nós para glorificar o nome do nosso Deus e aprender da sua santa palavra. Pois bem, eu gostaria de meditar com vocês nesta noite sobre um tema, e o tema desta mensagem é o limite de uma dor. A palavra de Deus nos ensina que dor tem prazo de validade na Bíblia. A palavra de Deus chega a dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao romper da manhã. Isso nos mostra de forma muito clara que o sofrimento, que a luta, que as provas, que as lágrimas, elas não tem prazo indefinido, e elas não perduram. Há um tempo em que o próprio Deus não basta para que tais sofrimentos cessem. E é exatamente neste aspecto que eu quero meditar com vocês. Abra, portanto, sua Bíblia, por gentileza. Evangelho segundo o relato do médico Lucas, capítulo 7. Leremos do verso 11 ao verso 17. Lucas, capítulo 7, verso 11 em diante. Diz assim a palavra de Deus, amados irmãos. Por gentileza, depois de fazermos a leitura, mantenha sua Bíblia aberta. E sempre confira o que qualquer pregador pregue, para que você veja se ele está aplicando o texto sagrado conforme está escrito. Diz assim a palavra de Deus. Em um dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Até aí, queridos irmãos, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus eterno, oramos para que pela tua graça, o teu bom espírito, ilumine a nossa mente, e de tal maneira que a tua palavra seja aplicada aos nossos corações, e este ensino traga todos os benefícios que aquilo que tu tens reservado para cada um de nós. Por isso oramos, para que o teu Espírito nos envolva e a tua santa palavra penetre no profundo do nosso coração. Em nome de Jesus o fazemos. Amém. Pois bem, meus amados irmãos, primeira coisa que eu gostaria de lembrar-lhes é que o Senhor Jesus operou três ressurreições, sendo esta a primeira ressurreição, o filho da viúva de Naim. Mais tarde, Jesus haveria de operar outras duas ressurreições, a filha de Jairo e, posteriormente, a Lázaro, que também fora ressuscitado por ele. O fato é que, quando nós olhamos para esse texto sagrado, Algumas lições preciosas nós podemos tirar daqui. Logo no primeiro versículo que lemos, no verso 11, está escrito: em um dia subsequente, Jesus se dirigia à cidade chamada Naim. Seus discípulos iam com ele e numerosa multidão. Jesus havia estado na cidade de Cafarnaum, onde eu trago a vossa memória, que ele havia operado na vida de um servo, o servo de um centurião, isto é, um serviçal, um escravo de um centurião romano, de um homem que fazia parte da tropa de Roma. E diz a Bíblia que Jesus, então, havia operado uma cura, restabelecendo a saúde deste homem. E após este sinal ser operado em Cafarnaum, aconteceu, então, um dia após, dia subsequente, aconteceu que Jesus sai de Cafarnaum e ele começa, então, a caminhar rumo à cidade de Naim. A distância de Cafarnaum para Naim é aproximadamente a distância de Vila Velha para Guarapari, para ficar fácil de compreender, cerca de 45, perto de 50 quilômetros. Diz a Bíblia, então, que após este milagre operado em Cafarnaum, uma grande multidão caminha com Jesus e com seus discípulos. Jesus agora ele não estava apenas com os seus discípulos atrás dele, mas agora uma grande multidão sai de Cafarnaum e começa a caminhar rumo à cidade de Naim. Você imagina que aquele sinal em Cafarnaum fora tão glorioso que Deus despertou esta grande multidão para esse trajeto não pequeno, um trajeto de mais de 40 quilômetros, e aquela multidão vem caminhando atrás de Jesus, obviamente glorificando a Deus pelas maravilhas, pelo sinal glorioso que ele havia operado em Cafarnaum. E isso é preciosíssimo, porque imagina que aquele sinal fora tão especial. Não é qualquer sinal que move uma grande multidão para se deslocar de uma cidade para outra. Mas certamente aquelas pessoas estavam impressionadas e com Jesus e glorificando a Deus pela maneira como Jesus operava e operou em Cafarnaum. O que eu quero lembrar-lhes é que esse texto que inicia dizendo um dia subsequente nos faz compreender que, aparentemente, entre aspas, parece que Jesus está, mais uma vez, chegando atrasado para que impedir que um jovem morresse em Naim. Ora, Jesus bem poderia ter saído no tempo exato da cidade de Cafarnaum, a ponto de chegar em Naim e o jovem encontrar ainda o jovem doente para que fosse operada uma cura. O que me impressiona na Bíblia é que um dia subsequente, devemos compreender que a agenda de Deus não funciona segundo aquilo que nós queremos. E é maravilhoso nós sabermos que fazemos parte da agenda dele. Todavia, a agenda dele não está à mercê dos nossos interesses. A agenda dele não obedece aos nossos comandos. Mas nós estamos seguramente, nós fazemos parte da sua agenda. Porque nenhuma viagem de Jesus foi sem propósito. Ele não sai de Cafarnaum dirigindo-se a Naim sem propósito. Ele sai com um propósito definido. Ele sai com um propósito específico. Havia alguém em Naim que estava sofrendo. Uma viúva que havia perdido seu filho único. E Jesus, então, ele sai de uma cidade a outra para cumprir uma agenda celestial. O que eu quero dizer com isso? é que eu e você fazemos parte dessa agenda. A razão pela qual nós estamos aqui hoje é que um dia o nosso nome esteve na agenda dele, em que ele haveria de se encontrar conosco em um determinado momento de sofrimento, de dor, de angústia. Ao contrário do que pode parecer, há alguns sofrimentos, alguns problemas, eles se avolumam, eles crescem. O menino que estava doente, a doença progrediu e ele veio a óbito. E até parece que Deus não se importa com a gente. Parece que Deus está olhando o nosso sofrimento e está alheio aos nossos problemas. Por que Jesus chegou um dia subsequente? Porque apesar de estarmos na agenda dele, apesar dele olhar para nós e se compadecer de nós, ele não está a serviço dos nossos interesses. Ele não vai fazer o que nós queremos. Ele vai fazer o que está determinado por ele para fazer. O dono da agenda é ele. É ele que determina a hora certa de acabar o problema. É ele que vai dizer, não quero operar uma cura, eu quero operar uma ressurreição. E o que você tem a ver com isso? Se ele deixou o problema crescer, a ponto de você olhar para o problema e dizer, antes tinha solução, agora não tem mais. Enquanto Jesus for este Deus amoroso, misericordioso, Emmanuel, Deus conosco, sempre haverá esperança. Sempre haverá esperança, ainda que a nossa esperança seja contra aquilo que esperamos. Jesus chegou num dia subsequente. O menino havia morrido. E diz a palavra de Deus, o texto sagrado no verso 11 diz, e seguia a Jesus, os seus discípulos, e numerosa multidão. Amados irmãos, perceba a maneira como o médico Lucas escreve este texto. Lucas vai enfatizar a expressão numerosa multidão, parece ser um pleonasmo, porque multidão já denota que é uma grande quantidade de pessoas. Mas Lucas quer enfatizar dizendo que era muita gente. Por isso ele usa essa expressão, numerosa multidão. O que eu quero dizer-lhes é que essa numerosa multidão que vinha glorificando a Deus, que vinha adorando a Deus, maravilhada com aquilo que tinham visto Jesus fazer, esta numerosa multidão vai se encontrar com outra multidão. Porque o texto sagrado diz que enquanto a multidão que vinha sendo capitaneada por Jesus, havia uma outra multidão que estava saindo da cidade de Naim, capitaneada por uma mãe que estava chorando a morte do seu filho único. À porta daquela cidade se deu o encontro de dois filhos únicos. Um filho único, o filho de Deus, estava vivo, mas estava destinado a morrer. O filho único daquela viúva estava morto, mas estava destinado a viver, a ressuscitar. O que é maravilhoso nós compreendermos é que esse verso 12, ele diz, como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Percebe como Lucas quer enfatizar? De um lado ele diz, numerosa multidão vinha com Jesus. Do outro lado ele diz, grande multidão acompanhava aquela caravana que estava se dirigindo para o cemitério. Duas multidões encontraram-se no limite da porta da cidade. Duas multidões, uma alegre, dando glória a Deus, adorando a Deus, e a outra multidão chorando, lamentando. O encontro de duas caravanas, uma caravana com lágrima nos olhos, outra caravana com sorriso nos lábios. Não é assim a vida? A vida não é feita de sorrisos e de lágrimas? A grande bênção é que a caravana capitaneada por Jesus, nela todos experimentam o seu poder e a sua graça. E onde ele chega, ainda que a aparente derrota tenha se estabelecido, mas chegou não apenas alguém que pode curar o jovem, mas alguém que tem poder para ressuscitá-lo. Significa, amados irmãos, que o nosso Deus é o Deus do impossível. Nada pode deter o poder dele. Como é bom sabermos que eu e você fazemos parte desta agenda. Você pode olhar para o seu problema e dizer, só cresce, pastor. Ou você pode olhar para o seu problema e dizer, já cresceu tanto que eu não tenho mais esperança que nada mais aconteça, senão ir para o cemitério. Eu não tenho mais o que fazer, a não ser sepultar. Certamente aquela mãe, ela empreendeu todos os esforços dela para que o menino vivesse. E diferente de tudo, aquela caravana que estava chorando a morte daquele menino, ela era diferente de tudo que se pode imaginar. Primeiro porque a morte de um jovem já é, de certa forma, chocante. Em segundo lugar, porque não era apenas um jovem que havia morrido, mas aquele jovem era o filho único de uma mãe. E um terceiro aspecto que, além de ser jovem, além de ser o filho único, aquele jovem era filho de uma mãe viúva. Significa que aquela mulher tinha naquele jovem toda a esperança dela, toda a segurança dela, a segurança financeira de continuar sobrevivendo. Certamente aquele menino seria o esteio da sua casa para garantir o sustento do seu lar. Haja vista a época, as mulheres, elas não tinham a condição de fazer com que o lar fosse sustentado. Não era apenas um filho que estava morrendo, era a esperança que estava morrendo. Não era apenas um filho que tinha se perdido, que a morte tinha tragado, mas era toda a esperança, a segurança e tudo aquilo que ela guardava para o futuro. O futuro dela estava sendo sepultado ali. O que eu quero dizer com vocês é que existe limite para a dor. Existe uma linha traçada, não por nós, mas traçada por Deus, que é o limite de uma dor. A dor daquela família, daquela mãe que chorava a morte do seu filho, eles vieram em uma caravana e perceba que a morte daquele menino foi tão impactante para aquela cidade, por certo, todos conheciam aquela mulher, mas foi algo tão impactante que uma grande multidão acompanhava aquele enterro. Foi algo extremamente chocante. Ah, existem coisas que nos fazem que a gente não entende. Às vezes nós queremos dar um basta no nosso sofrimento. E não conseguimos. Você já imaginou o que esta viúva fez, certamente, para que o filho não morresse? Ela empreendeu todos os esforços dela, não tenho dúvida disso. Aquele menino era tudo para ela, além de ser filho único. Era o sustento dela, o futuro dela. Mas as coisas não acontecem do nosso jeito. Às vezes Deus, ele permite as coisas evoluírem a tal ponto que nós olhemos para o nosso problema e digamos, não tem mais solução. Aquela mulher conhecia muito bem aquele trajeto. Ela já havia feito aquele percurso quando levou o marido dela para ser sepultado. Imagina como ela caminhava dizendo, mais uma vez, Senhor, mais uma vez eu estou nesse percurso. Mais uma vez eu estou sepultando alguém que eu amo. Mais uma vez. Mais uma vez, Deus. Quantos porquês existem dentro de nós quando as coisas se repetem e se repetem e se repetem e a gente não vê solução? Às vezes até a gente acha que Deus nos deixou à deriva da nossa sorte. Mas o maravilhoso é que a caravana de um filho único que estava morto encontrou-se com a caravana do Filho único de Deus que está vivo para todo sempre. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Eu quero dizer a vocês, amados irmãos, que toda dor tem um limite. E reitero aquilo que disse ao início. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao romper da manhã. Há um tempo em que o Senhor verá de visitar você no limite. Eles se encontraram exatamente no limite da cidade, junto à porta da cidade. Uma caravana saindo chorando e outra caravana, capitaneada por Jesus, chegando dando glória a Deus. Aquilo que parece impossível é possível porque faz parte da agenda dele. A sua vida e a minha vida não está à deriva da sorte. O nosso nome está na agenda dele, razão pela qual hoje estamos aqui. O cuidado dele não cessou com você. Ainda que você olhe para o lado e diga, não sei por que tudo isso está acontecendo. O verso 13 nos ensina o seguinte. Eu quero destacar agora preciosas lições ainda neste texto sagrado. O verso 13 inicia assim. Vendo-a o Senhor. Vendo-a o Senhor. Amados irmãos, o verso 12 diz que uma grande multidão ia com a mulher. E obviamente todo mundo impactado com a morte daquele menino. Não era apenas ela que estava chorando. Não era ela apenas a que estava sofrendo. Qualquer pessoa que olhasse para aquela multidão veria muitas pessoas chorando. Até porque naquela época haviam as carpideiras. Pessoas que eram... tinham essa profissão, elas iam aos velórios e para chorar. Agora você imagina uma multidão, uma grande multidão, vindo com aquela mulher, muito certamente chorando. Jesus olha para ela. A Bíblia diz, vendo-a o Senhor. Deus te enxerga no meio de uma multidão. Você não é apenas mais um. Você é a pessoa em que os olhos dele estão postos em você. Deus não enxerga multidão. Deus enxerga pessoa e cada pessoa com o seu problema. O texto sagrado diz, vendo-a o Senhor, ele a viu como ele também te vê, como ele te enxerga. Você não é apenas mais um, você é alguém diferente dos demais. É assim que ele trata individualmente cada um de nós. Vendo-a, ele não se confundiu quem sofria mais no meio daquela multidão. Ele sabia aqueles que choravam por estarem solidários ao sofrimento dela, mas ele sabia que o sofrimento genuíno e maior havia no coração daquela mulher. Ela havia perdido o único filho. O que me maravilha é que Jesus conhece cada lágrima que rola dos nossos olhos, porque as lágrimas, elas falam mais do que muitos discursos. Lágrimas e soluços são orações que Ele recebe. O nosso sofrimento, Ele não está alheio. Aos problemas em que vivemos, Ele não está à deriva, deixando-nos ver o que acontece. Não, não, não e mil vezes não. Jesus olhou para aquela mulher e Ele a olhou diferente de qualquer um de nós. Porque Ele não apenas a viu, Ele não apenas a enxergou. A Bíblia diz que Ele se compadeceu. O que eu quero dizer a vocês é que você é uma pessoa distinta. Os olhos dele estão postos em você. Pode ser que você tenha chorado. Pode ser que você esteja lamentando. Pode ser que você esteja dizendo mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Unicamente Jesus é aquele que conhece os nossos dramas pessoais. Ele conhece cada drama que você vive, cada angústia que aperta o seu coração. Aquela mulher estava naufragando no oceano de lágrimas, mas Jesus conhecia muito bem a dor dela. E é essa aplicação que eu quero fazer a todos que estão aqui. Jesus conhece a sua dor. Jesus conhece as suas lágrimas. Jesus conhece como está o seu coração. Jesus conhece os seus apertos. Ele a viu, e não apenas isso, Ele se compadeceu. Ele se compadeceu dela. Ah, amados irmãos, lê do engano é acharmos que Deus nos deixou à deriva da sorte, à deriva dos nossos problemas, que nós vamos ancorar em qualquer lugar. Não. A sua vida, ainda que com lágrimas, se Ele está te vendo, ainda que você esteja chorando, Ele está te vendo, Ele te enxerga. Você é importante para Ele. Ele saiu de Cafarnaum para se encontrar com essa mulher em Naim. As suas lágrimas têm importância para Ele, o seu sofrimento tem valor para Ele. E Ele foi exatamente para dar solução. E antes de solucionar, Ele olha para aquela mulher e Ele se compadece dela. O que eu quero dizer é que as pessoas podem até se solidarizar conosco, com os nossos sofrimentos. Mas só Ele tem poder para conhecer o que vai dentro do nosso coração. Ele se compadeceu dela porque Ele sabia o que estava lá dentro. Ele se compadeceu dela porque Ele enxerga o que ninguém enxerga. Ele vê o que ninguém vê. Ele sente o que ninguém sente. Jesus é capaz de entrar na nossa pele e ver com os nossos olhos e sentir com o nosso coração. É exatamente esta expressão, e Ele se compadeceu. Isto é, o seu sofrimento não está alheio a Ele. Ele não está alheio. Ele está olhando para você e Ele sofre com o seu sofrimento. E a compaixão de Jesus faz com que Ele participe dos nossos sofrimentos. Ele não apenas veio para estar entre nós, Ele veio para habitar em nós. Por isso Ele nos conhece. Ele é o Deus Emmanuel, Ele é o Deus conosco. Ele é o Deus que habita no coração do crente. Por isso Ele sonda, Ele esquadrinha o nosso coração. Ele conhece o âmago da nossa alma, cada detalhe da nossa vida. Cada lágrima Ele sabe o que significa. Porque Ele está dentro de nós. Ele habita em nós. Eu quero lembrar-lhes que Jesus vai dizer algo que parece um absurdo. Você imagina uma viúva com uma grande multidão atrás dela que chorava, e ela chorando, Jesus então diz: não chores. Irmãos, me perdoe, mas essa palavra parece uma insensatez. A princípio, como é que você pode dizer para uma mãe viúva, não chores? Como é que você pode dizer para uma mãe que está perdendo, que perdeu o seu único filho, não chores? Parece uma insensatez. O que a gente faz quando vai no velório e a pessoa vem e te abraça e começa a chorar? Você chora mesmo, não é isso que você diz? Chora, é bom chorar, não é assim? Mas Jesus está dizendo, não chores. Por que ele disse isso? Porque ele é o único capaz de estancar o nosso choro. Ele é o único que tem solução para o nosso choro. Por isso, só ele pode dizer, não chores. Não chores. Ele não apenas estanca as nossas lágrimas. Ele é o único capaz de resolver o problema que moveu as nossas lágrimas. Por isso ele tem poder, ele tem autoridade para dizer, não chores. O seu problema tem solução. Não chores, porque ele chegou. Não chores, porque ele está presente. Não chores, porque diante do morto está o príncipe da vida. Não chores. Ele pode estancar o seu choro, ele pode resolver o problema que faz com que as suas lágrimas rolem dos seus olhos. Esse verso 14 é muito extraordinário, porque se o verso 13 Jesus disse, se compadeceu e disse, não chores, o verso 14 é ainda mais impactante, porque no verso 14 diz, tocou o esquife, e parando os que o conduziam. Irmão, já imaginou? Quando você tem alguém que você quer, que faleceu, a dor já é tão grande. O que mais você quer? Vou levar. Vou sepultar. Para ir para casa chorar. Você não quer ficar ali, não é? Jesus diz, não chores. E em seguida ele toca no esquife e para as pessoas que estavam carregando o morto. Você imagina o que as pessoas olharam, o que eles disseram, a Bíblia não relata, mas eu fico imaginando que eles dizem, o que é isso? Quem é esse cara? Que conversa? Primeiro diz para a viúva não chorar a morte do filho único, e agora ele manda parar o enterro, ele manda parar essa caravana que está indo para o cemitério, que insensatez. Mas ele para, porque ele tem poder para dar ordem. E só Jesus pode mudar o nosso cenário. Só ele pode resolver a causa que te levou ao pranto e à dor. Quem dá ordem também tem o poder para que a ordem se cumpra. Quando ele diz, não chore, e a Bíblia diz que ele impediu que as pessoas continuassem, ele em seguida diz para o morto, esse verso 14, e Jesus parando os que o conduziam disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Irmãos, você imagina bem a multidão ouvindo isso? O homem disse para a mulher, não chores. Depois ele mandou parar a caravana que estava levando o defunto. E agora, ele começou a conversar com o morto. Você sabe o que é maravilhoso? É que o seu problema que está morto não pode ouvir a sua voz, nem o seu pranto, nem a sua dor. Mas se ele falar com aquilo que para você está morto, o que está morto pode voltar a ter vida. Aquilo que você diz está acabado, não tem mais solução, ele está dizendo, ele fala ao morto, menino, menino, diz a Bíblia, parou, tocou no esquife, parou quem conduzia e disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Ele deu ordem. Ele dá uma ordem para que aquilo que está morto ressuscite. Ele dá ordem para que aquilo que aparentemente não tem solução, e realmente não tem, porque nós não temos solução, mas ele tem. Ele pode dar uma ordem. Ele não pede, ele dá ordem, gente. Ele não diz, jovem, por favor, se tiver ao seu alcance, não, eu te mando. Você crê que ele pode mandar agora? Do problema que você olha e diz, não tem solução, pastor? Não tem solução, mas chegou o príncipe da vida no limite da sua dor, no limite, na porta da cidade. Ele não deixou ela continuar. Não saia da porta para dentro. Não vai agora para o cemitério. Se tem algum coveiro te esperando chegar, diz para ele, guarda as ferramentas, vai para casa, porque não tem trabalho hoje. Se alguém ia se alegrar com a sua derrota, diz, pode ir embora para casa, coveiro, porque Jesus já me garantiu a vitória. Ele diz, levanta-te, eu te mando, levanta-te. E diz a palavra de Deus, verso 15, sentou-se o que estivera morto e passou a falar. Eu vou abrir um parênteses aqui para dizer, quem tem filho em casa, quem tem filho, converse com seus filhos. A primeira coisa que esse jovem fez quando Jesus ressuscitou foi, começou a falar. Às vezes tem muito jovem morrendo porque não tem ninguém que os ouça em casa. Diz a Bíblia então que sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Essa noite é uma noite em que ele olha para você e está dizendo, não chores, a tua solução chegou. O príncipe da vida está aqui. O Senhor dos senhores, rei dos reis, aquele que é o autor da vida, o verbo encarnado. É ele que te diz, não chore, pare agora. E ele vai restituir aquilo que estava perdido para você. Ele vai restituir o que estava totalmente perdido, aniquilado, derrotado. Não tinha aparente solução, mas ele é a solução. Todos pensavam que aquele seria mais um capítulo de dor para aquela mulher, mas ali estava a solução diante dela. E eu quero encerrar dizendo-lhes, olha o que diz o verso 16. Primeiro, verso 15, né? Verso 14 ainda. Dá ordem para morto é um tanto absurdo. Morto não ouve, morto não atende, morto não obedece. Quem está falando é o príncipe da vida, por isso que morto ouve. Se o morto consegue ouvir a voz de Jesus, você acha que o seu problema não consegue, não tem como ouvir a voz dele? Se o morto foi capaz de ouvir a voz dele, você acha que o seu problema, ele não pode mandar, ele não pode dar uma ordem e mudar tudo? Eu creio que pode. Você pode glorificar porque a sua solução e a minha chegou. Jesus de Nazaré, ele veio para ter um encontro com cada um de nós, para dizer, eu te mando, eu te ordeno. Quando ele chega até a morte, escuta a sua voz. Porque para ele não existe derrota, para ele não tem causa perdida, para ele não tem problema insolúvel, para ele não tem situação impossível. Ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis, ele é o Deus Todo-Poderoso. Então creia, e aquela multidão que vinha saindo, chorando, pode voltar para dentro da cidade, porque agora todo mundo vai entrar dando glória. Você imagina como é que ficou a cidade de Nain aquele dia? A turma que veio de Cafarnaum, numerosa multidão. E a turma que estava saindo de Naim chorando, grande multidão. Agora, entra todo mundo, porque a festa vai começar. A palavra Naim quer dizer prazer, alegria. Aquele dia, Naim se tornou em lágrimas, mas quando Jesus chegou, a alegria retornou, a vitória veio. E eu quero encerrar aqui dizendo que ele o entregou à sua mãe. O choro foi trocado pela alegria. Verso 16 ainda diz, todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós. Esse verso 16 é maravilhoso, irmãos, porque quando as pessoas glorificaram, ninguém glorificou aqui pelo menino, Ninguém glorificou pela mãe, não. Glorificaram dizendo, um grande profeta, a glória é a ele. A glória a ele. O que ele faz é a glória a ele. Só a ele. Apenas, unicamente a ele. Ele não é apenas um grande profeta. Jesus é a mensagem de Deus para nós. E a mensagem é, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não tem problema que pare diante daquele que é o príncipe da vida, o Senhor da glória, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. O Deus que tem o seu nome na agenda dele. Você pode glorificar, porque a Bíblia diz assim, todos, olha bem, verso 16, todos ficaram possuídos de temor, todos, a multidão que vinha com ele, a multidão que estava saindo da cidade, todos ficaram possuídos de temor, e glorificava a Deus dizendo, grande profeta se levantou entre nós. Eu fico imaginando o que aconteceu naquela cidade naquele dia, irmão, grande multidão de um lado, numerosa multidão de outro, de repente, todos começaram a dizer, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É isso que acontece quando a multidão chamada igreja se encontra com a multidão chamada de perdidos, porque a multidão chamada igreja é capitaneada por alguém que não conhece a derrota, alguém que é o Deus da vitória. E quando a multidão vem se encontrar com a multidão chamada igreja, o que acontece é todos glorificavam a Deus. Aqui está o encontro da morte com a vida, o encontro da tristeza com a alegria, o encontro das lágrimas com o sorriso, o encontro da ferida com a cura, o encontro do abatido com o Deus Todo-Poderoso. É o que Deus está promovendo nesta noite aqui. E eu encerro com o verso 17 que diz, esta notícia a respeito dele, percebe que a notícia é sempre a respeito dele? Não é a respeito de nós, nunca foi sobre você, não tem nada a ver comigo, nem com você, não é você, é ele, é a notícia acerca dele, não é a notícia acerca da gente. Tem muita gente querendo que a notícia seja ele, não, mas a notícia não é você, filho, não é, sinto informar, as coisas não giram em torno de você, né? Um pregador que diz assim, você é o centro do coração de Deus, você nunca foi, não tem nada, não é sobre você, é sobre ele, porque Deus opera em nós, porque ele nos olha com a lente do Calvário, e a maneira que ele nos enxerga como filhos, essa é a única maneira, não é sobre nós, é sobre ele, e aqui eu encerro dizendo, esta notícia a respeito dele, divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Esta notícia acerca dele. Vamos ficar em pé? Eu quero encerrar dizendo a vocês uma coisa. Quem se lembra qual é o nome da cidade? Qual é o nome da cidade, gente? Naim. A cidade de Naim ficava lá na Galileia, fica na Galileia. Lembram-se que eu já disse a vocês? O estado de Israel estava dividido em Galiléia, Samaria e embaixo Judéia. Galiléia ao norte, Samaria no meio e a Judéia ao sul. Olha o que diz o texto. Presta atenção no que diz o texto. Esta notícia a respeito dele, de Jesus, divulgou-se por toda a Judéia. Naim fica ao norte da Galileia, bem ao norte. E a notícia chegou aonde? Lá no sul, na Judéia. Porque o que Deus faz na sua vida é para impactar não apenas as pessoas que estão à sua volta, mas é para impactar pessoas que estão lá longe, distantes de você, mas ouvirão que foi ele, Jesus de Nazaré, que operou na sua vida. Todos saberão, foi ele, porque tudo gira em torno dele. A nossa vida pertence a ele. A glória é somente dele. E é por isso que nós nos unimos como uma grande multidão, dizendo: glória a ele. Glória àquele que é, que era e o que há de vir. Glória ao filho de Davi, ao leão da tribo de Judá, à brilhante estrela da manhã. Glória àquele que é o único digno de ser coroado, magnificado e adorado. Que Deus te abençoe.